de cabeça e pescoço nos jovens daqui a alguns anos é muito significativa.
E a gente faz esse alerta também, né? Porque é uma questão que atrai jovens, né? Porque não tem aquele cheiro forte, enfim, é uma coisa que é meio facilitada, né? O acesso é facilitado, é uma coisa que você pode guardar na bolsa, então a gente faz sempre esse alerta aqui, né? Principalmente para quem é jovem, né? Acho que vou fazer aqui, vou usar porque meus amigos usam, porque tá na moda, que eu posso usar em qualquer lugar. E às vezes o que parece ali não é a gente não vê o efeito, né, com aquele aparelhinho. Então fica aqui sempre, né, o alerta aí para esses riscos, né, impactos negativos aí do uso do vape, do cigarro eletrônico.
Perfeito. Inclusive, doutora, os dados mostram que cerca de 80% dos casos são diagnosticados já em estado avançado, né, estágio avançado da doença. Por que que a população demora tanto para procurar ajuda médica ou perceber, né, que há algo ali diferente para buscar esse diagnóstico correto?
Tem vários motivos. Um deles, o principal, é a falta de acesso, tá? Então, a gente vê muito ainda, a incidência é muito maior na população carente, tá? Até por questão de higiene e tudo. Então, a falta de acesso de você ter um médico para ir lá e diagnosticar e pensar. E muito também pela não conhecimento. Então, é só uma afta, vai curar. Então, qual é a grande questão dos sintomas de câncer de cabeça e pescoço? São sintomas que qualquer um pode ter. Mas que o grande X da questão, vai passando o tempo e ele não cura. Então, aquela afta que vai crescendo e não cura, é aquele linfonodo, aquele gânglio no pescoço que surgiu, não dói, tá ali, é endurecido e não some, né? Porque quando está associada à infecção de garganta, por exemplo, surgem os gânglios, mas depois eles somem.
Sim. Né? É
um tempo menor. Então, vai passando ali uma semana, 15 dias, ele não está sumindo ou alerta, pode ser que seja alguma coisa. Aí sim você procurar o médico. Tem aquela lesão que não some, aquela dificuldade de engolir que você não tinha antes e que agora surgiu. Então agora tá doendo agora pra engolir. Não é normal você passar 15 dias com dificuldade pra engolir, né? Uma amidalite não dura esse período. Salvo uma amidalite complicada que você tem que procurar o médico do mesmo jeito. Então é muito a questão do tempo. O tempo é primordial. E aí fica aquela coisa, é só uma afta, foi porque eu mordi, foi porque isso, porque aquilo é a tendadura que tá mal posicionada. Então vai protelando isso até um tempo que realmente você acaba diagnosticando de um estadiamento mais avançado mesmo.
Sim. Agora são 7:18 agora. A gente está conversando aqui com a médica oncologista Larissa Moura, aproveitando aí, né, que estamos no Julho Verde, essa campanha mundial que reforça a importância aí da conscientização e do olhar atento aos fatores de risco, né, para os cânceres de cabeça e pescoço. A gente tem falado aqui, né, já falou aqui sobre sintomas, essa questão da rouquidão, dor de garganta, aftas, né, que a doutora falou, e que permanecem por mais tempo, então ficar atento a isso. E também alguns fatores de risco que a gente já falou aqui, né, como tabagismo, consumo excessivo de álcool. E outro fator de risco, doutora, é o vírus HPV, né? A gente fala muito de HPV relacionado ao câncer de colo de útero, por exemplo, né, as campanhas aí de vacinação para adolescentes, para evitar também o câncer de colo de útero, mas também o HPV tem relação com o câncer de amígdalas, né? Que tá dentro dessa grande área, né? De câncer de cabeça e pescoço. E aí, o que é que pode causar, né? Como é que o HPV pode afetar essa área, né? Também a partir de sexo oral desprotegido, como é que isso pode afetar e como é que você avalia também esse desconhecimento, né, sobre esse risco?
Então, justamente assim, talvez sexo oral desprotegido, né, você ter contato com HPV. O HPV, ele é um vírus que é altamente contagiante, não quer dizer que por você pegar, você vai ter a doença, certo? É um fator, mas você pegar existe um tipo de HPV que estão mais associados a verrugas e o tipo de HPV que está mais associado a desenvolvimento de neoplasia, que são os mais cancerígenos, principalmente o 16 e o 18. Tem outros aí no caminho, 31 e outros tipos também que estão associados. Então, qual é a grande questão do HPV? Você ter o contato com ele, você tá infectado, muitas vezes você não sabe, né? Diferente do colo de útero, a gente não tem um exame que você possa ver se tem infecção ou não do HPV, não tem nenhuma indicação de se fazer essa triagem. Pode ser que em algum momento lá na frente surja, mas nesse momento a gente não tem isso, né? Então, realmente é o contato, quanto mais uma vida sexual mais ativa, vamos dizer assim, com parceiros diferentes, que aumenta o risco de você realmente ter, né? Uhum. Então, qual é a grande questão da vacina? O ideal é você vacinar. Porque adolescentes, porque tão jovens? Porque o ideal é você vacinar a pessoa antes dela ter o primeiro contato. Sim. Porque após ela ter o primeiro contato, ela pode sim pegar o HPV no primeiro contato, né? Porque teve só um contato que não vai ter. Então, o ideal é você justamente pegar essa faixa etária de 9 anos e até, né, mais ou menos nessa faixa etária, porque você pega a criança e o pré-adolescente sem contato ainda. E aí você protege ele a partir dali. Então é uma vacina altamente eficaz, é uma vacina que previne bastante. Hoje a meta da OMS, de vários países, inclusive do Brasil, é você fazer zerar a incidência de câncer de colo de útero através da vacinação e dos exames preventivos regulares. Uhum. Né? Mas além do colo de útero, também protege contra câncer de orofaringe, contra câncer de canal anal. Então a vacinação é extremamente importante. Quem tem acesso à rede SUS, pode tomar a vacina que é tetravalente. Quem tem a oportunidade de tomar na rede particular, a gente tem a nona valente na rede particular, que inclui mais algumas cepas que são carcinogênicas também. Então vale a pena sim tomar a vacina. Eu sou vacinada, uhum, né? E eu acho que eu indico para todos os meus pacientes. Tenho uma filha, e minha filha, quando tiver na idade, também vai se vacinar, sim, porque eu acho que é extremamente importante isso.
Mesmo, claro, a gente destaca a questão da vacinação para adolescentes por esses motivos, né? Que você falou de não ter contato ainda com o vírus, mas também adultos podem se vacinar, né? Na rede privada. E tem a questão também, porque são vários tipos, né, de vírus. Então, a pessoa pode ter tido contato com um determinado tipo, mas ser protegida por outro,
perfeito,
né?
Perfeito. Então, não necessariamente você teve contato com todos os tipos de vírus, são vários. Então, se você tiver contato com vários tipos, você vai ser infectada por vários tipos e aumenta o seu risco de ter.
Sim.
Certo? Então, se você já tem um, mas você se proteger contra os outros, você também está se protegendo. E existe a teoria também que você aumenta o sistema imune contra aquele vírus e você faz ele ficar parado por mais tempo. Então, seu sistema imune é uma hiperativação do sistema imune contra ele, criando antígenos, também faz mais uma questão de teoria ainda, tá, uhum, né? Mas que faz com que ele fique, que o seu corpo combata ele com mais efetividade, você não vai ficar curada dele, mas a chance de você desenvolver também é menor.
Então, sim, mesmo você tendo a doença infectar outras pessoas.
Exatamente.
Caso,
então,
né?
A chance de você tendo você, mesmo você tendo contato, não é contraindicado você tomar a vacina.
Sim,
tá?
Entendi.
Você pode tomar
agora,
sim.
Agora, a pessoa que teve contato e não desenvolveu, né, mesmo, uhum, ou não infectou, não tem como infectar, não sei. Mas esse vírus, ele fica no corpo durante o resto da vida? Ah, sim.
Fica.
Ou seja, ele pode voltar.
Vai ter momentos de maior atividade, momentos de, sim, menor atividade. Ele é muito parecido com o vírus da varicela, o vírus que causa catapora na gente, que depois causa herpes-zóster.
Sim,
né?
Sim.
Se você baixar a imunidade, ele pode se aflorar e causar herpes-zóster. É muito parecido. Então, o vírus que ele fica ali na sua célula, quietinho, não vai fazer nada. Em algum momento, pode ser que ele desperte, sua imunidade baixe e aí sim você desenvolva, né? Mas ele, uma vez tido contato, a gente não considera que você, não existe nenhum tratamento para lhe curar dele, sim, né? Você não se livra dele. Agora, pode ter em alguns momentos uma captura híbrida, né? Que é o que a gente faz para ver se tem ou não o teste molecular com menor virulência, maior virulência, então persistência viral, maior persistência viral. Então, no decorrer da vida, isso pode variar. Não necessariamente você vai ter sempre a mesma quantidade de vírus ativo.
Isso a pessoa faz exame de sangue, é isso?
No caso, normalmente a gente faz no preventivo, com a ginecologista, ela faz,
sim,
a coleta,
okay,
tudo. Em orofaringe não tem indicação.
Não tem.
De fazer,
né?
Ainda não. Pode ser que em algum momento, conforme for, né, surgindo epidemiologia, tudo, surja isso, porque é muito parecido, né? Você coletar da mucosa.
Uhum.
Mas até o momento não tem indicação.
No caso da orofaringe, então, assim, a pessoa ficar atenta àqueles sintomas que a gente falou, de afta, rouquidão e tal, porque
isso,
pode ser, né?
Isso. Então, assim, é muito assim, dor na garganta, na região posterior da garganta, dificuldade de engolir, dor ao engolir, surgimento de linfonodos, de gânglios no pescoço, uhum, que você papa, você diz, e tá aqui, não tá sumindo, tá mais,
sim,
tempo. Muitas vezes o tumor de orofaringe é um tumor pequenininho e que causa um bocado de gânglio no pescoço.
Sim.
Certo? Então, assim, realmente ficar atento aos sintomas e acho que o grande tiro da questão é ficar atento a sintomas que não desaparecem com o tempo.
Uhum.
Né? Não é normal você ter esses gânglios esse tempo todo, então é realmente ficar atento ao que não tá desaparecendo com o tempo.
Que essa aí é a verdadeira diferença, né?
É a verdadeira diferença.
De uma rouquidão normal, por exemplo.
Exatamente. Se você gripar, por exemplo, você gritar muito ou ter uma gripe, você pode ficar rouco. Mas não vai ficar 15, 21 dias rouco.
Sim.
Né? Então é muito...
E aí, doutora, a gente fala, né, sobre essa chance de 90% de cura, se for descoberto precocemente. O que que você indicaria, né? Assim que a pessoa descobrisse ali, identificasse algum sinal diferente ou desconfiasse de alguma coisa, enfim, quer analisar, o que é que você indica?
Então, ainda procurar atendimento, né? Se for uma lesão muito assim, de região bucal, tudo, você pode procurar, inclusive, o dentista, que muitas vezes está até mais fácil você conseguir do que médico em alguns lugares. Então, o próprio dentista, ele pode olhar, suspeitar, fazer a biópsia, né? Ou então procurar um médico, que aí pode ser da unidade básica de saúde, pode ser o seu clínico, pode ser para pacientes que têm mais acesso, que têm... Que tem plano de saúde, você pode procurar diretamente o cirurgião de cabeça e pescoço para poder fazer essa avaliação. Então, tudo depende do acesso que você tem, mas a ideia é você procurar algum acesso especializado. Seja a unidade básica de saúde, que vai ter alguma avaliação, né? Seja por enfermeira, seja por dentista. E se você tiver um plano de saúde, procurar um atendimento também com o cirurgião de cabeça e pescoço ou com um clínico que possa fazer essa avaliação e poder dizer, olha, realmente está suspeito, temos que biopsiar. E aí sim, né, desencadear o processo todo para poder fazer a biópsia.
Maravilha. A gente conversou aqui com a médica oncologista Larissa Moura, né? Aproveitando que estamos na campanha mundial Julho Verde, reforçando aí a importância da conscientização, também em relação ao diagnóstico, né, precoce aí do câncer de cabeça e pescoço. Essa entrevista vai ficar disponível também no nosso site, educadorfm.ba.gov.br. Você pode ouvir. Daqui a pouquinho já vai estar disponível. Muito obrigada, viu, doutora Larissa, por ter vindo aqui compartilhar os conhecimentos, fazer esse alerta também aqui para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço o convite e parabéns realmente por essa iniciativa. É muito importante falar. Acho que o mais importante para alertar a população é que elas tenham conhecimento. E o conhecimento chega através da comunicação, né? Então, a forma melhor de chegar a todo mundo é fazendo comunicação. Então, parabéns pela iniciativa.
Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda aqui. Agora, 7:27, a gente segue falando sobre o assunto saúde e bem-estar, né? Porque um autor lança livro de crônicas, Quando Estou Correndo. A gente vai conferir na matéria de Tiago Virgílio.
O poeta, cronista e escritor Gustavo Felicíssimo lança o livro Quando Estou Correndo, que reúne 30 crônicas sobre as experiências pessoais com a modalidade esportiva. A obra vai além da corrida, pois narra histórias de recomeço físico, emocional e existencial, começando pelo confronto do autor contra o sobrepeso, o sedentarismo e maus hábitos acumulados ao longo de décadas. Ele iniciou os treinos já com mais de 50 anos de idade e explica que encontrou no esporte um eixo organizador da vida.
Quando Estou Correndo é um livro de crônicas escrito por um corredor de rua comum, né? Um escritor que tem no hábito de correr motivos para escrever. O livro tem 30 crônicas no miolo dela, tem um prólogo, tem um epílogo e tem um diário da meia maratona de Porto Seguro, né? E as minhas vivências em relação à corrida me fazem refletir sobre a vida de um modo geral e trago essas reflexões a partir de temas vinculados à filosofia, à psicologia, à mitologia e à própria literatura, né, para a minha escrita, que é uma reflexão filosófica minha a respeito de tudo que eu passei para poder correr. E não foram poucas coisas, não.
Ao longo das crônicas escritas durante o período de 2 anos, o autor constrói uma poética do esforço cotidiano. Segundo Gustavo Felicíssimo, cada quilômetro percorrido corresponde a um avanço interior que reflete para o leitor cada limite físico superado.
Eu, de início, eu não pensava em um livro. Uma crônica ia puxando a outra e imaginava que em algum momento uma ou outra poderia entrar em algum livro meu. Eu trago para o livro essas minhas experiências. A quebra, as dores, a ansiedade, o pânico, o período que a cardiologista me pediu para ficar sem treinar enquanto não tivesse o resultado dos exames. Então, sem ter a intenção de fazer um livro de autoajuda, que não foi essa a minha intenção, meu livro é um livro de literatura, mas que trata das dificuldades de um corredor comum para conseguir exercer de maneira decente aquilo que ama fazer e provar para mim mesmo que, mesmo tendo começado depois dos 50, posso fazer o que eu quero com amor e com tranquilidade.
A pré-venda de Quando Estou Correndo já está disponível no site www.editoramondrongo.com.br. O lançamento do livro em Salvador será durante a Flipelô, em agosto. E além da capital baiana, o autor também faz lançamentos nas cidades de Ilhéus, Mucugê e Feira de Santana. Tiago Virgílio para Educador FM.
Pois é, fica a dica aí, né? Sempre há tempo para começar coisas novas. Agora, 7h30, o Giro da Manhã de hoje fica por aqui. Obrigada a você, ouvinte, pela companhia. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, a partir das 6h30. Obrigada aqui a Tiago Virgílio, que fez a produção de estúdio, e a Bruna Ferraz pela parceria. Valeu, Bruna. Até amanhã.
Valeu, Thaís Seixas. Obrigada também a Valdemir Cabral na operação de áudio, e a você que continua aqui na sintonia da Educador FM acompanhando a nossa programação. Ao meio-dia você tem outras informações no programa Multicultura. Agora você fica na boa companhia de Luiz Carlos Ataíde.
Você ouviu Giro da Manhã.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Olá, muito bom dia para você, um ótimo início de semana sintonizando a Educador FM 107.5, hoje 6 de julho de 2026, segunda-feira, muita luz para você, muita paz, saúde, energia positiva e, claro, continue se cuidando sempre. Eu sou Luiz Carlos Ataíde, a partir de agora estaremos juntos até ao meio-dia. 7h34, começando a Sonosfera da Educador FM com Tim Maia, Azul da Cor do Mar, composição de Tim Maia.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vamos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
The joke was on me.
O som da educadora Vanguard, Sempre Que Eu Estou Lá, composição de Hélio Flanders. De Moiselle, a canção do Adeus de Ivana Vivas, Tony Oliveira e Ricardo Alves. E Bee Gees, A Sarah Joke, de Barry Robin e Morris Gibb. Lembrando para você que hoje tem o especial das 6, iremos conferir mais um programa da série Festival Educadora, com destaque para as músicas vencedoras da 5ª edição do concurso, realizada no ano de 2007. Não perca. 11 minutos para as 8 horas, Simone e Yolanda de Paulo Milanês.
Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama quando os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus.
Amor, eu tenho mil razões para lhe perdoar. não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou pra guardar ou lembrar do muito pouco que houve entre você e eu. Virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que soa, eu não dou o pirulá. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar. Virá me fazer calar. Faço o tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que soa, eu não dou o pílula. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar.
Som da educadora Xande de Pilares, de Caetano Veloso, muito romântico. Leci Brandão, de Leci, Só Quero Te Namorar. E Alcione, de Chico da Silva e Antônio José, Sufoco.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lise Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educadora FM 107.5.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é?
Todo sábado, Swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
voltamos à Sonosfera Educadora.
Para você, um bom dia, um bom início de semana, sintonizando a Educadora FM 107.5. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora são 8 horas e 5 minutos em Salvador, começando mais uma hora de boa música com Belchior, fotografia 3x4, música de Belchior.
Seu tempo que ficou desapontado, como é comum. do seu tempo e que ficou apaixonado e violento. Como você, eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você. Como você.
Vou falar com Zambi, abraçando a